agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O atleta mais estranho da história.
Vamos lá!
Vitor!
Oi!
Minha mulher me deixou.
Ah, Alexandre.
Minha mulher me deixou.
Ah, Nick, que coisa ruim, cara. Tá tudo bem com você?
Tá, porque eu descobri a KTO.
Olha só, pá. Caraca, que conveniente.
Você viu que post
twist? Acho que foi.
Eu tava pra baixo.
Acho que foi o pior roteiro de público que eu já vi na minha vida. Minha mulher deixou, mas encontrei a KTO.
Nossa. Que foi uma substituta perfeita. KTO me dá afeto. Mas na verdade é um site de aposta. Não é um site de aposta, não é qualquer site de aposta, é o melhor site de aposta.
É verdade.
Eu achava que eu era feliz antes, Vitor. Aí, quando eu tava no fundo do poço e encontrei a KTO, eu descobri que a vida não é só amor, a vida é aposta também. Pode apostar no futebol,
pode.
Basquete, MMA.
Gente
fala MMA, né? UFC, lutinha, Bellator também.
Joguinho online, cara. Tipo, sempre, tem que defender sempre.
LOL.
LOLzinho, por exemplo. CSzinho, por exemplo. Uhum. Tem vários jogos online que você pode apostar. E também tem muitos campeonatos regionais. Isso é um bagulho muito maneiro.
De tudo que é coisa.
De tudo quanto é esporte. Tem campeonatos regionais. É só entrar lá no site dele que você vai ver. Mas, Nick, temos algumas informações aqui pra dar ainda. Primeiro,
fala.
Se você quiser tirar uma dúvida. Porque é dinheiro, né? Dinheiro a gente tem um pouco de receio. Como é que você faz pra entrar em contato com a KTO?
Primeiro, não tem que ter... Pode ficar tranquilo com o dinheiro, porque é fácil colocar e é fácil tirar. Pix, tá tudo resolvido. Mas, surgiu uma dúvida, né? Como o Vitinho falou, a vida é cheia de dúvidas. Às vezes tenho dúvidas sobre a minha própria existência. Tu pode trocar uma ideia pelo Instagram, KTO_Brasil. É fácil de falar, o pessoal responde na hora. E a gente tem um presente.
Presentinho pra você,
ouvinte.
Presente
que a vida me deu, né?
É verdade. Depois que o Nick foi abandonado pela esposa, a gente conseguiu pegar toda essa frustração e construir algo maravilhoso, que é um cupom de FreeBet, né? É tão maravilhoso. É um cupom de FreeBet. Pra você, ouvinte, é só colocar na hora da primeira aposta, HPB, que você vai ganhar quantos por cento, Alexandre?
20% de FreeBet. HPB, de história pros brother, né? Botou 100... Ganha 20, fica com 120 da primeira
botou
aposta.
1.000, fica com 1.200.
Exatamente, é fácil demais, é bom demais, é de liça. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
Ruby Waddell.
Ruby Waddell.
Ruby Waddell.
Famosíssimo.
Na verdade, no beisebol.
No beisebol.
Que ele é do beisebol, ele é bem famoso, cara.
Ah, tá galera...
Na Hall da Fama e tal.
Ah, assim. Aqui eu sou ignorante, né?
Não, a gente aqui no Brasil não tem...
É, todos somos ignorantes.
É, mas aqui no Brasil a gente não tem esse histórico de beisebol. Então a gente realmente não faz nada.
Mas
ideia.
Tem alguns brasileiros, né?
É, tem uns, rolam
tem
as paradas.
Outra vez, a última vez que eu vi tinha uns 5. Uns 5 brasileiros.
Sério?
Jogando.
Sério? Nem sabia. Tipo, jogando Major? Tipo...
Jogando umas paradinhas, assim.
Pode.
Muitos de origem oriental.
Brasileiros de origem oriental?
É.
Sério? Jogam beisebol?
Tem muito japonês aqui. Descendente de japonês aqui.
Não, é, desculpa, foram... cara. É porque foi muito específico. Eu demorei pra montar o personagem na minha cabeça.
Ah, não.
Bem, Alexandre Níquel, esse é o seu nome, né?
Uhum. Você
sabia que o Ruby Waddell, ou Waddell, posso estar pronunciando de forma errada, ele tinha um desempenho muito bom no beisebol, mas ele tinha, foi pro Hall da Fama, né?
Pô.
Mas ele tinha um desempenho melhor ainda na sua estranheza.
Aí eu gosto.
Ele tinha...
É carismático, ele é carismático, será? Ou ele é só estranho demais?
Ele é muito estranho. E alguns momentos violento.
Não tem como não se apaixonar.
Não, tem momento que eu vou contar aqui a história de violência dele e é muito estranho, assim. É tudo muito estranho na vida dele, assim. E...
Violência justificada?
Não.
Ah.
Não é justificada. Mas o resto... Depois, eu vou falar essa parte depois pra não ficar bem
demais. Na verdade, só tem uma violência justificada, né?
Qual?
Quando não assina o canal aqui no YouTube e não clica no sininho e não dá like, não comenta.
Aí
esse atleta vai com um taco de beisebol.
É verdade.
Encontrar sua família.
Bem, ele era um arremessador, tá? O beisebol é um esporte que eu não manjo muito bem. Acho que pouquíssimas pessoas aqui que estão nos ouvindo também manjam. Mas basicamente você joga a bola, o cara bate, e aí as pessoas, quando ele bate, as pessoas têm que correr nas bases. E se um terminar de correr até antes do outro, né, a base toda ele ganha. De forma bem escrota. Mas o arremessador, ele tem uma tarefa que é jogar, e o cara do taco, como é que é? O
rebatedor.
É o rebatedor.
E o pitcher.
Ah, é isso aí. O rebatedor, ele errar, ou né, o cara jogar muito bem a bola com efeito, uhum. ou bola rápida, enfim, né? Se ele conseguir, né, o cara errar, já é a ponta, entendeu? É, se ele fizer três strike out, na verdade, três strikes, é quando ele joga e o cara pega.
Uhum.
E o rebatedor não acerta a bola. E o strike out é quando ele joga três e o cara... Não consegue rebater nenhuma das três. Porque a bola tem efeito.
É muito difícil rebater. O beisebol é um esporte que se tiver, sei lá, um aproveitamento de 10%, não sei a probabilidade, assim, mas é a porcentagem. Mas é, tipo, muito difícil de tu ser um cara que
rebate
direto, acerta várias.
Sim, é. Mas, enfim, o nosso Ruby Weldon, pra você ter uma noção, ele vai ter uma média de 15 strikeouts por jogo, por partida. Uhum. Que é uma média. Isso aqui é antes de 1900.
Cristo.
Antes de 1900, só. É 1890 Brawl. E essa é uma média dos melhores hoje. Entendeu? Então ele era muito bom pra época.
É, mas tem que ser levado em consideração que ele era bom, mas só jogava com branco, né?
Como assim?
Nossa, época era segregado.
Muito segregado.
Que nem aquele cara que a gente já falou até de fazer um episódio, que é o Baby Ruth, que é o mais famoso de todos.
Ah, sim.
Também ele era muito foda, mas jogava com branco,
só
com branco,
né? Boa parte
da
galera, né, não participou, é verdade.
Aí, sei lá. Mas é, beleza. Não,
mas é o que
tá... homem do seu tempo.
Não, é o que tava na época, não. Enfim. Ele nasceu em 1876 na Pensilvânia, lá na cidade de Bradford. Nasceu lá e o biógrafo dele é um cara chamado Alan Levy. E ele disse que desde sempre foi uma criança excêntrica e sempre foi uma pessoa... Assim, desde sempre não é normal, assim. Quando ele tinha 3 anos, ele fugiu de casa, e foi para uma estação, um quartel de corpo de bombeiros... Dormiu lá por alguns dias, escondido, sem ninguém saber. Depois voltou pra casa. Que ele achou, ele gosta de bombeiro e ficou lá, escondido. De todo mundo, da família, dos bombeiros. Por dias.
Ah, eu tá já me apeguei.
Já se apegou?
Já me apeguei.
Eu acho que você vai se identificar várias vezes.
Até
aqui,
agora eu tô gostando dele.
Bem, ele não ia muito pra escola. Ele não andava muito bem na escola e faltava muita aula e tal. E ele... Ah, esse aqui não é muito legal, não. Mas ele dizem que ele praticou, ele começou a praticar o arremesso do beisebol jogando pedra em aves. Que estavam invadindo o território da família dele, que ele dizia. Aí os passarinhos estavam voando perto e sai, que isso aqui é da minha família. E aí ele aprendeu.
Jogou uma pedra em passarinho.
Isso, pedra em pássaros em geral, em aves em geral. E pode ser daí, né, que ele tenha treinado e melhorado o arremesso. Ele falou, pô, tô acertando tudo, legal. Bem, ele também trabalhou muito com... A família dele tinha uma terra, a família não era rica, mas tinha uma terra, né? Plantava as paradas lá. E ele trabalhou numa mina. Pra extrair coisa também. E dizem também, outra coisa, que é daí que ele teve um corpo bom, assim, um corpo atlético.
Isso acontece com alguns atletas, né? Então, o corpo de... A força de fazendeiro, que eles chamam.
Força de... É, isso aí.
Que tem muita gente que veio do campo e aí é uns monstros, umas monstras, né? Os caras ficam muito fortes o dia inteiro lavrando a terra.
É verdade. Bem, quando ele tinha 19 aninhos de idade, eles... O que você fazia quando você tinha 19 anos?
Eu trabalhando.
Trabalhando com o quê?
Não sei, eu tô mentindo, foi a primeira coisa que eu pensei que poderia ser útil. 19 anos, tu saí do colégio já.
Sai, acabou de sair, se você não repetiu, né?
Não repeti. Eu estava estudando psicologia, eu acho.
Olha aí, 19 anos?
É.
Devia ser um caos na sua cabeça, né?
Por quê, cara?
Com 19 anos, cara.
Estudando psicologia, eu...
com 19 anos, deve ser um caos. Eu com 19 anos, eu estava fazendo Senai. Elétrica, predial. Bem, e aí, né? Enfim, ele começou já a carreira do beisebol já em times minimamente semi-amadores ali. Ele tinha um desempenho muito bom, tão bom arremessando, que quando o cara rebatia, que na maioria das vezes ele acertava, rolava o strike, né? Quando o cara rebatia, ele corria pros lugares errados, assim, que ele não sabia as regras. Só que, tá ligado? Só que o treinador falou, tipo assim, cara, é só ensinar beisebol pra ele as regras que ele vai bem. Só que tinha muita dificuldade. Pra saber pra onde que tem que correr, as bases.
É um cara muito rápido.
Isso,
na cabeça.
E ele tinha um costume de falar pra galera do time dele, tipo assim. Que, tipo assim, quando o cara rebate, uma galera da defesa tem que correr junto com ele, não é só ele correr, entendeu?
Uhum.
E ele falava pra galera, não, vai embora, o cara não vai rebater. O cara não vai rebater, eu vou jogar muito rápido. Eu jogo com efeito. E várias vezes ele mandava. Funcionava isso. Várias vezes o time não fazia nada. O jogo que ele toda hora. Ele era muito bom, entendeu?
Uhum.
Ele tinha um desempenho realmente exemplar. O lance é que o treinador dele, vendo ele com todas essas dificuldades de decorar os bagulhos, né? Falou, não, eu vou... tenta na cabeça dele quais são as regras, como é que joga. Demorou muito mais tempo do que um ser humano comum, mas quando ele aprendeu, ele virou uma máquina, assim. O cara ficou inacreditável. O que acontece? Ele entrou num time profissional lá nos Estados Unidos e o problema é que no primeiro jogo... ele faltou pro meu jogo pra pescar.
Isso é legal demais.
Ele foi preferir pescar. E quase que ele foi mandando embora. Só que aí no treino ele ia muito bem. E aí os caras, pô, como é que eu faço com esse
faltar
moleque?
Faltar o jogo pra pescar, cara.
Isso,
bom demais.
É. Mas aí, quando ele começou a jogar com o time, ele ia excepcionalmente bem, assim. O time sabia que ele era muito bom, por mais que ele fosse completamente excêntrico em campo, assim. Uhum. Vou falar algumas coisas aqui que você não entende, assim. Tipo, por exemplo, primeiro que ele tinha um problema muito sério com o álcool. Várias vezes ele largou o jogo no meio pra ir no bar. Largou. Ele priorizou.
Cara, falou... fico imaginando isso agora. Como seria?
Ia ser irado, cara.
Os caras tá jogando.
Menino Ney jogar CS.
Parar, tomar uma cervejinha.
É isso aí. Ele ia ficar bebendo e tal. E várias vezes prejudicou o time. Só que quando ele jogava na moral, ele ia muito bem e ajudava muito o time.
Uhum.
Entendeu? Então o lance, a discussão era como que eu controlo esse brother, né? Ruby Wade. E o Wade. E aí, enfim. Outra coisa curiosa que é muito importante, muito presente na vida dele, é que, como você soube, né, aos 3 anos de idade, ele foi dormir no quartel de corpo de bombeiros, né?
Uhum.
E aí, cara, sempre, essa palavra é importante, sempre que ele estava ou treinando ou em jogos e passava um caminhão de bombeiros em frente ao estádio, ele largava tudo que ele tava fazendo pra correr atrás, assim. Você tem uma noção? Até os últimos jogos da vida dele, ele jogava com uma roupa vermelha por baixo, porque ele, quando chegava, ele tirava e depois subia e subia na parada, assim.
Cara, não
pra
tem...
Pra ele sentir um bombeiro.
Como tu vai torcer contra esse cara? Como tu não vai amar esse cara?
Isso, é.
Jogando no teu time ou contra o time, não tem como...
É verdade. Muito cativante, né?
Passar o carro de bombeiro, o cara sai.
Ele larga tudo, porque ele adora os bombeiros. E aí, uma solução do time...
Isso parece muito que é uma mentira,
não,
cara.
Não é, pode pesquisar. Mas uma solução que o time encontrou foi falar com o corpo de bombeiros pra mesmo em caso de incêndio, não passar por ali, não passar em frente ao estádio, assim. Que chama muita atenção dele e ele vai. E aí o corpo de bombeiros teve que demorar. Várias pessoas devem ter pegado fogo, tá ligado? Porque o corpo de bombeiros começou a mudar a rota pra, enfim, né, ir pros lugares, assim. De tanto que ele gostava, né, cara?
Ah, mas é legal,
né? Mas, cara, ele jogou até os últimos jogos da vida dele com a roupa vermelha, com a calça vermelha e a blusa vermelha por baixo do
mas
uniforme.
Mas dá pra entender. Nunca sabe quando vai ver o carro de bombeiros.
É, ele tava preparado. É importante deixar isso claro, cara. Ele era um cara adulto jogando no profissional, no Major Leagues já, tá ligado? Já tá nas melhores times, passa um carro de bombeiros e larga tudo, cara. Ele adora bombeiros, desde pequeno, né, aparentemente. Bem, uma certa vez rolou o off-season, né, que é o período que não tem nada, né, e aí ele meio que tirou férias, entre aspas, só que tinha que ir treinar, mas ele sumiu, ficou meses fora, e encontraram ele num circo lutando wrestling com jacaré.
Ah, cara.
Eu juro que não é mentira, cara. Parece caô pra caralho, já tá no nível que você... Para, Vitor. Não é mentira. É, a história desse cara é muito louca. Encontraram ele num circo que...
Fazendo um frilinha.
É, não, acho que meio que gostava, assim, cara. Que era horrível com a administração de grana, tá ligado?
Não imagino que o cara seja um grande investidor.
Não. Ele mandava muito mal. E aí uma coisa curiosa dessa história dele, cara, é que o time adversário, os times adversários começaram a perceber essa excentricidade dele e começaram a usar o favor do time. O que aconteceu? A galera, os torcedores do time inimigo começaram a levar cachorrinho fofo pra arquibancada. E aí, no meio do jogo, ele largava pra fazer carinho nos cachorros.
Ah.
Durante o jogo.
Não, mas dá pra entender, é fofo.
Cara, durante o jogo, o cara largava o jogo pra fazer carinho na arquibancada e aí a bola ia. É foda, velho. Cara, ele tinha... Ele era... O lance é justamente esse, né, cara? Tipo assim, ele tinha um... Por mais que ele mandasse mal nas excentricidades dele, quando ele jogava, era excelente, assim. Era uma parada.
O cara jogava muito,
assim. Isso, aí valia a pena, entendeu? É louco.
Cara, quão legal. Eu acho que um cara desses deveria receber o maior salário possível de um atleta.
Porque tira, a gente tira tá... o dinheiro do o salário do Neymar e dos professores e dá pra ele, né?
Tira o salário de todos. Inclusive tem muito médico recebendo aí. Muito médico recebendo o dinheiro que deveria ser do atleta,
entendi,
desses caras.
E
porque o entretenimento tá acima do esporte, né? assim, no, na hierarquia da atenção. E esse cara é o máximo que pode existir em
entretenimento. De entretenimento e esporte.
É. É. Imagina, tu movimentar a galera, levar uns cachorrinhos pro estádio. Já é um troço muito foda e o cara parar de jogar pra fazer carinho.
É, e ganhar. Cara, não, ele ganhou um monte de coisa. Ele ganhou um monte de coisa. Cara, eu vou até adiantar uma parte aqui que eu acho engraçado falando disso. Que como é que é o nome do cara? É o Lee Allen, que é um historiador de beisebol, lançou um livro e tal. Ele tem um parágrafozinho falando sobre esse cara que é muito engraçado. Que, pra você entender o que, que é o Waddle, ele fala, o Waddle começou o primeiro jogo da temporada de 1903 dormindo num quartel de bombeiros em Nova Jersey. E terminou o último jogo num bar em Virgínia. Entre esses dois eventos, ele ganhou 22 jogos pelo Philadelphia Athletics, que é o time dele, né? Participou de uma peça de teatro de rua chamada A Marca da Culpa, cortejou uma mulher, se casou com ela, se separou dessa mulher e salvou outra mulher de se afogar. Acidentalmente atirou num amigo na mão e foi mordido por um leão. Esse cara tem um ano da vida desse moleque. Ah. E uma coisa legal é que no teatro de rua ele não memorizava, né, as falas. Só que ele improvisava tudo. E aí as pessoas, os artistas falavam, ele é um gênio, tá ligado? Que cada hora ele. Ah! E aí ele falava que ele era um vilão que mais falava, assim. Que o vilão tinha. Quando ele improvisava tudo, ele era o vilão da história. Uhum. O personagem dele. E aí o vilão tinha mais tempo de palco do que todos os outros personagens, porque ele ia se empolgando, assim, cara. O cara é um monstro, velho. Ele é muito engraçado.
Não ele tem como dizer que esse cara não viveu.
É, não, viveu pra caralho. Ele viveu pra caralho.
E só de falar que foi mordido por um leão, já é um...
já é uma história, né?
Eu lutei com o jacaré e fui mordido por um leão.
É verdade. Uma coisa que ele fazia bastante, né, cara, era conseguir derrubar rebatedor, né? Que é quando o cara tinha que... ter o reflexo de rebater, se você joga o impulso, você não tem controle, o cara cai, né? Uhum. Aí a pessoa fala, oh, derrubou o cara, entendeu? E quando ele não tava fazendo isso, o canhoto Waddle, como tava no texto que eu li, ele tava seguindo o caminho de bombeiro, tentando enganar alguns conhecidos por alguns dólares, ou sonhando acordado e causando problemas geralmente domesticados. Ele tava sempre fazendo merda.
Viajando pra caralho.
Sempre fazendo merda, ele teve uma carreira de 13 anos, o que não é tanto, mas também não é pouco, né? E, cara, mesmo excêntrico, os times todos gostavam, queriam ele, assim. Uhum. Ele tava meio que no auge da vida dele, da carreira dele. Ele ganhou 6 temporadas do Philadelphia Athletics, todos os jogos... todos os anos que ele jogou no Philadelphia Athletics, eles ganharam. Foi um monstro, tá ligado? Mas era difícil dele controlar, né? Por exemplo, ele perdeu o jogo de abertura de uma dessas temporadas porque tava jogando bolinha de gude com crianças nas ruas de Philadelphia. Esqueceu. Jogando bolinha de gude e, porra, cara, tem que jogar.
Não, jogo. E certamente, cara... Então, o cara tava numa equipe profissional.
É, mesmo, maior de todos.
Maior liga e tal, sendo campeão. Certamente o presidente, os caras, os diretores, eles pensavam nisso e deviam contratar alguém pra ficar junto do cara. Essas coisas aconteceram com alguém cuidando, porque já sabiam que ele era assim, né? Uhum. Então, isso que é o mais louco ainda. Essas são as coisas que vazaram, que a gente sabe, e que... no ambiente mais controlado possível.
Isso, sabe lá o que ele fez. Agora, tem um que ele passou limite, claramente, que ele foi violento. Vou contar a história agora da violência dele. Que foi no dia 9 de fevereiro que a revista Boston Globe, de 1905, ela fez uma matéria que é: arremessador acusado de agressão aos pais da esposa fugiu com um tronco nas costas em direção à rua Linfield. Essa era a matéria. O título.
Um tronco?
É, um tronco de madeira correndo na rua, assim. É, foi isso. Bem, a história é basicamente o seguinte, né, cara? Os sogros dele eram o Edward Ross, o sogro, né? E a sogra só tá a senhorita Ross, eu não sei o nome dela, não tá aqui escrito. E aí, basicamente, o que foi? De alguma coisa aconteceu que ele desceu pau nos dois. Ele desceu pau no sogro e na sogra. É.
Aí,
isso, dois senhores, assim. É, senhorinho,
não pareceu uma boa aí, cara.
Não é, basicamente...
Errou também um pouco.
Um pouquinho. Basicamente, né, cara, o que aconteceu aqui, tipo assim, ele chegou de carro, pegando as coisas, ele tava morando na casa do sogro já fazia um bom tempo. Pode crer, tipo, desde o começo do ano, eu acho.
Imagina morar com esse louco.
Nossa, literalmente, cara.
Imagina, esse então, é o cara que...
Então, os sogros falaram um pouquinho, né, sobre a relação. Ele falou, cara, ele acorda 10 horas da manhã, vai pro quintal, fuma um cachimbo dele, come um pãozinho toma um cafezinho e come um pãozinho, fica relembrando da peça que ele atuou, as falas da peça ali por horas. No final do dia ele vai dormir, ele come um pão, tá ligado? Não faz nada. E é isso. Não, aí o sogro falou, não paga aluguel, tá ligado? Não faz nada. E aí, justamente essa que foi a treta. Ele chegou pra pegar as coisas pra ir embora da casa.
Uhum.
E quando ele fez isso, o sogro falou, pô, cara, mas tu não pagou um mês de aluguel aqui, cara. Ficou maluco, tava bêbado já. Tinha tomado elas. Ficou chapadão, e aí, meu irmão, foi lá na cozinha, pegou um pedaço de ferro, uma coisa. É uma peça do fogão, desceu o cacete no sogro, filho. Desceu o cacete, aí a sogra interviu, pegou uma cadeira e jogou na sogra. Juro pra você. Ele jogou a sogra ficou no chão, desacordada, com uma cadeirada. E aí, o cachorro da família atacou ele.
Ah, não.
Arrancou o um pedaço da calça, ficou sangrando pra
caramba.
Mas
não bateu no cachorro também.
Não sei. É, não tem essa parte. E aí, a sogra...
Não, os ventos não, mas o cachorro não.
Mas aí, né, no final, a galera viu ele indo embora, saindo da casa, assim, e os vizinhos falaram, pô, ele tava todo ensanguentado, não faço a menor ideia do que aconteceu, por causa do cachorro, né? Do cachorro que arrancou um pedaço dele, assim. Mas, enfim, né, mesmo com isso acontecendo, de alguma forma, ele ia jogar mais um ano seguinte, depois desse acontecido, foi processado, obviamente, só que aí a justiça decidiu que o processo ia continuar depois da temporada. Primeiro deixar ele jogar.
É bom ser famoso, né?
Isso.
E rico.
Basicamente. É, aparentemente ele não era muito rico, não. Falam que é mais por falta de controle, porque ele ganhava bem. Porque ele nunca pagou nada na casa e ganhava bem. Mas, cara, por quê? E aí não sei se ele dava, se ele comprava as besteiras, entendeu? Ninguém sabe muito bem. Bem, de qualquer forma, né, depois desse ataque, ele jogou a última temporada, ganhou a última temporada, porque era muito bom, né, cara? E com a esposa dele, de alguma forma inexplicável, ele desenrolou com a esposa e voltou a falar com os sogros. Depois de quase matado eles.
Eita.
Só que, o que vai acontecer? Ele falou publicamente várias vezes que tava solteiro. E aparentemente, pô, isso aqui é 1900. Uhum. Comecei em 1900, né? E por isso ela pediu divórcio, assim, depois de uns anos, assim. De 1905 a treta, em 1908 ela pediu divórcio. 3 anos depois, assim. E aí, Nico, eu quero que faz um pequeno questionamento nesse episódio. Que é o que faz você... figurinha que tá aqui na minha frente.
Jogar a cadeira em alguém?
Não, o que faz você terminar um relacionamento?
O que faz eu terminar um relacionamento?
Boa pergunta, né? Gostou, né?
Eu acho que é o... não me
bater
ver...
na sogra, não liga. Bater no sogro.
Casando com essa pessoa.
Olha ele!
É.
Tipo, se você não se não, imaginar...
Se eu não acho que é uma possibilidade viável, eu acho que não tem motivo pelo qual eu...
Muita gente discorda de mim. Eu acho que você concorda, mas falou comigo uma vez, que namoro é meio que pra casar, né, cara? Tipo assim, não é que vá.
Não é bem claro, né?
Não é que vá, não é que tipo uma obrigação. Não, não é. Se não rolar, beleza. Mas é que pra mim soa como se fosse a intenção, né?
Como se... Eu acho que a possibilidade tem que estar ali.
É, entendeu?
Pode ser que não, pode ser que
não role. Mas namorava, não vou casar com ela.
É.
Você, caralho, como é que você... Que eu conheço gente que namora e fala, não vou casar, sou maluco. Caralho, o que você tá namorando então? Tá ligado? Eu sinto isso. Mas
também
claro,
vai dessa parada de...
Pessoal, isso. Pessoal.
De quão casamento é importante, não é, o que que é casamento. Também tem esses questionamentos, né?
É, tem.
Mas pra mim, pessoalmente, é isso.
Eu acho que assim como eu, você pensa que o namoro, ele é um caminho de uma união. Não quer dizer que vai durar pra sempre esse caminho. Assim como um casamento também, porra, né? Casamento às vezes termina, mas é um caminho, né?
Não. Não
Deus,
termina.
Deus não deixa.
É, até que a morte separe.
Entendi. O que Deus uniu, o homem não pode separar.
É.
Entendi.
Amém.
Só isso. Você acha que se você não se imaginar no futuro, não tem como ficar junto?
É, e aí tem um monte de deal breakers, tem um monte de pequenas coisas que eu acho que deixa o cara pra baixo, né? Tipo, que acho que não anônima. Ah, de repente, às vezes tu... Eu acho que existem algumas diferenças viscerais de valores, que eu acho que pode ser uma parada, tipo, eu não... Mas é que eu também não vejo que eu não iniciaria também algum relacionamento, mas...
Uma atitude, sentisse... vamos pensar numa atitude.
É, bom, pra mim tratar mal o garçom, é uma parada que sempre tá vendo na minha cabeça, tratar mal o garçom, um bagulho que eu
fazer
ia...
Fazer escândalo.
Beber e fazer escândalo.
Olha esse nick.
Tipo assim, beber e fazer escândalo.
Vacilão, tu acha meio zoado?
Brigar pra caralho na frente dos outros.
Nossa, total.
Bom, se qualquer encostar em mim violentamente também. É. Ou qualquer coisa do tipo também.
Sim.
É, resumindo, acho que são coisas sadias, na verdade. Não tem nada demais, assim.
É, sim.
E tu, Vitinho? O que, que a Marina não pode fazer?
Olha aí, ela espera que ela esteja ouvindo.
Presta atenção!
Olha, hein? Não, cara.
Levantar a voz pra ti?
É.
Não pode?
Não, eu não posso pra ela,
tá,
pô.
O que, que mais?
Não, mas isso é sério. Ah. Eu sou meio que intolerante com a violência, assim.
Uhum.
Não é só violência física, é verbal.
Uhum.
Eu e Marina, a gente tá 13 anos juntos e a gente nunca levantou a voz um pro outro.
Levantar, direto vai. Cruzadão.
Boa, cara. Que coisa horrorosa, cara. Não, já tá direto cruzadão. Não. Eu e Marina, a gente não briga violentamente, nem verbalmente, entendeu?
Eu
acho que você também é assim.
Não, nunca tive.
É, isso aí.
Nunca, sei lá, mandei tomar no cu uma coisa.
Não, jamais. Isso aí pra mim é, tipo...
Mas tu sabe que isso é bem comum,
eu,
né?
Sei, meus pais são assim um com o outro, tá ligado? Eu não sei se...
Mas teu pai é foda, tem que mandar tomar no cu, meu pai, velho.
Nem conheço meu pai.
Eu tô ao lado da tua mãe.
Não, meus pais brigam um com o outro e acham que é ok se um manda o outro tomar no cu, cara, entendeu?
Eu acho bizarro.
Eu também acho bizarro. Tipo, eu e a Marina, a gente tenta construir um relacionamento assim. Que, pô, não pode ser violento um com o outro. E deixar claro pro ouvinte. Eu não sou nem um pouco a Marina também. Tá, eu não levanto a voz. A gente, lógico, a gente discorda de coisas.
Uhum.
Geralmente coisa da casa, né? Casamento, né? Coisa da casa a gente discorda. Então, mas assim, sempre assim, ô, vamos fazer tal coisa. Pô, não acho que tá certo.
Quero tomar banho.
3 dias, tudo bem. Tem nada de errado nisso. Não, mas sério, eu acho que violência é um lance muito, muito mandatório pra mim, assim.
É que eu acho que também isso é um extremo, né? Violência.
Cara, pior que nem acho que seja, velho. Acho que os caras, tem gente que gosta daquela mina ciumenta.
Tem.
Tá ligado? Não sei, acho que você conhece um amigo seu assim.
Tem
que gosta, aquele, porra, ela falou que vai meter a porrada na outra. Você nunca viu isso, não? Ih, já vi vários.
Isso,
tá né? Louco. Que aí a fulana pega e liga, ó, sua puta, não sei o quê. O cara se amarra.
Ah, já, tipo, amigo tomou soco de mina, já.
E gosta.
Soco na cara. Não sei se gosta, mas
continua.
Mas aceita,
continua,
né?
Não, isso aí pra mim...
Um socão na cara, assim.
E digo até pro ouvinte...
Tem que prender, velho.
É, já conhece, não precisa nem terminar.
Não,
tem que terminar, tem que prender.
Manda prender, velho.
É isso daí. E eu acho que o ouvinte também tem que ser intolerante com a violência também.
É.
Dica, enfim, né? Mas aí cada um com o seu, cada qual. Eu acho que basicamente a violência é inaceitável em nenhuma condição pra mim, assim. Tá ligado? Nenhuma mesmo, assim. Eu acho que só se, sei lá, né? O outro for violento, você tem que responder, entendeu? Sei lá, não sei. Mas enfim, voltando pra história do nosso atleta mais estranho da história... A gente vai perceber que o nosso querido Waddell, ele vai, né, vai acabar o relacionamento, ela vai pedir o divórcio. E foi por ele, que ele falou publicamente que já tinha terminado o relacionamento, mas foi mais porque ele achou que tinha terminado. Tipo assim, pô, bati nos pais dela, né?
Faltou comunicação também.
Isso, de qualquer forma, né, cara, ele foi pro tribunal e o tribunal adiou pro final da temporada. E depois no final da temporada, quando ele foi campeão... Teve a sessão, ele foi e não apareceu a família.
A família não...
A família deve ter preferido, tipo assim, cara, deixa quieto isso aí, tá ligado?
É, pode ser muita coisa, né?
Pode ser muita coisa, mas no final a família não foi. E aí, por não ter um queixoso, ou... Como é que é o termo? Acho que queixoso não é a palavra certa. A pessoa que queixa, coisa não foi pra frente, entendeu? E acabou ali. Meter a porrada no sogro e na sogra.
Ficou por essas.
Ficou por essas, justamente. Bem, de qualquer forma, ele, né, teve que pagar uma grana e tal, né? Enfim, desenrolou essa parte e ficou sem, né? Acabou o casamento. Era a segunda esposa dele já e ele vai se casar mais uma vez ainda. Casou 3 vezes na vida. Deve ser legal, né? Esse relacionamento com esse cara.
Ah, festa de casamento é legal, né?
É, inclusive...
Já tem desconto do bolo, se pedir 3, de repente.
Já pediu 3, na primeira já pediu 3.
É, já sabe. Deve ser uma prática, né? Cara, a terceira vez tu casa certo.
É verdade. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma festa, cara.
Eita!
Vamos ver. Mas acho que vou. Bem, vamos ver. Alexander, o Aaron, ele vai ser vendido depois desse do divórcio, que na época o divórcio era uma coisa muito mal vista pela sociedade. Bater nos sogros, mas divórcio, inaceitável, tá ligado? E aí ele vai ser vendido pra outro time, pro ao St. Louis Browns. E ele vai jogar lá também por 3 anos, mas não vai jogar tanto, assim. Já vai estar um pouco, uma época muito doida da vida dele. E, né, aos 33 anos de idade, ele tava aposentado. Ele já não tava jogando mais. Só que ele não tava bem de grana, cara. Ele não controlava o dinheiro.
Aposentou com 33,
isso,
cara.
Isso, é muito cedo. E aí, né, cara, ele, por mais que ele tinha um desempenho excelente, ele tinha um comportamento incontrolável. Era isso que diziam. O resto da vida dele não vai ser bom, não. Que ele vai passar o resto dos anos dele, os próximos 4 anos de vida só, ele morre aos 37. Ele morre porque ele pegou pneumonia, que na época matava muito fácil, né? Uhum. Quando ele tava empilhando saco de areia em Kentucky, trabalhando numa enchente. Rolou uma enchente, tava ajudando a galera. E aí pegou pneumonia e morreu. Então ele teve uma morte meio zoada, assim. Não foi good vibes, não. E é isso, cara. Nosso querido Ruby Waddle, ele vai ser um atleta que vai mudar muitos paradigmas sobre o esporte. Não só porque ele era muito bom, mas porque a galera tava vendo aqui, tipo assim, cara, tem umas pessoas diferenciadas mesmo. Tem muita gente que pensa sobre a possibilidade dele ter algum tipo de distúrbio ou algo.
Será?
E, ou só alcoólatra pra caralho mesmo, assim. Uhum. Que, e dizem que desde pequeno a família, os pais dele podiam dar bebida pra ele, entendeu? Uhum. Que tem um lance desse, né, no interiorzão, assim. Até hoje, na real, né,
cara? Tem um lance de molhar o bico da chupeta com cachaça pra criança
pra
se acalmar.
Pra criança se acalmar, é, rola.
Parece super saudável.
Parece, é. Não, todo mundo conhece a história de alguém, né, que quando era criança bebendo não sei o quê. E, bem, o nosso queridão, ele definitivamente tinha problema com o álcool. E vou te falar uma coisa, cara, se ele tivesse atualmente, após que, pô, com remédio certo, com tratamento certo, tratando o alcoolismo, o cara podia ser, pô, um monstro do beisebol, tá ligado?
É, que às vezes também não ia chegar no profissional, né? Porque acho que deve ser muito difícil te tornar um atleta profissional hoje em dia.
Sim.
E acho que pra te chegar lá, a peneira e o grau de comprometimento e profissionalismo já é foda demais. Tu já tem que ser você tem que ter uma parada.
Atleta,
tem,
né?
Tem que ser um atleta, tem que ter uma seriedade, treino, caralho. Então, talvez ele fosse tão talentoso, mais talentoso, mas eu acho que não chegaria a ser jogador, sabe, tipo...
Pode ser,
se
né?
Se bem que, de repente, se o cara tá numa universidade ou num colegial lá, de repente, talvez tenha uma estrutura melhor, né, pro cara mais novo...
É, mas sendo atleta ou não, ele teria uma vida, se pá, melhor, né, cara, sendo tratado na condição dele,
sim.
Tá ligado? Porque... Às vezes, cara, às vezes são coisas que eu já tive... meltdowns psicológicos, assim, fiquei, pá, entrei em loucura, assim, acho que também crise, né, de ansiedade e tal, acho que não é uma coisa tão rara, mas, e se eu não soubesse o que é ansiedade, não, pô, acho que eu já falei pra você uma vez, né, cara, que ficar falando os objetos que tem na sua frente, ajuda,
escrevendo,
né?
E tal.
É, começar a escrever, tentar sair um pouco da sua cabeça. Se eu não tivesse essa leitura, né, falei, mas não expliquei nada. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, uma coisa recomendada é você começar a falar os objetos que estão na sua frente. Ah, aqui na minha frente tem uma televisão. A televisão, ela tem, em volta é azul. Aí tem uma palavra aqui no meio em amarelo, a palavra é brother, tá ligado? Você vai falando as coisas, isso ajuda você a sair um pouco da sua cabeça e já dá uma diminuída, assim. Tem uns exercícios de respiração também, tá ligado? Enfim, tem várias coisas que você pode fazer que ajude, que possa ajudar você a lidar com a ansiedade. No meu caso, a ansiedade que eu entendo, que eu passei por isso, eu sei o que é. Mas no caso dele, cara, pô, de repente o conhecimento de hoje em dia sobre as condições que as pessoas têm como a dele já podiam ser suficientes, tá ligado? Talvez sejam suficientes, remédio e tal. Pô, hoje em dia eu sei que se eu tomar um chazinho, meu amigo, chazinho de mulungu.
Mulungu?
Bom pra caramba, tá? Pra ansiedade.
Não sei o que é isso, nunca vi.
Mulungu, uma raizinha, tipo parece um aipim, sei lá. E o mulungu, eu coloco o mulungu com camomila.
E aí baixa uns 3 de volume. Fica...
Se pá, sim. Se pá, uns 3 de volume. Isso aqui me ajuda muito. Aí eu leio. Leio me ajuda muito também. Banhozinho. Tá ligado? Tomei aquele banhozinho, tomei um chazinho de mulungu.
Yes.
Fiquei... Não bota música, não. Que eu não... Às vezes um lo-fi. Quando eu tomei coisa, eu boto um lo-fi, aquela mina estudando pra sempre. Lá eu boto direto, aí boto a televisão, aí fica rolando, aí dá uma relax. Então assim, né, isso é uma parada que hoje as pessoas sabem sobre ansiedade, né? E de repente a condição dele, seja ela qual for, as pessoas também podem ter coisas. Eu não me medico, importante deixar isso claro pro ouvinte, porque eu acho que dizem, né, que daqui a alguns anos vai chegar uma conta... desses últimos, sei lá, os últimos 20 anos que a medicação da galera tá sendo exagerada, não sei. Mas eu acho que vale a pena tentar uma solução sem remédio. E pra mim essa foi uma solução. Esse costume de tomar o chazinho, de, pô, ler um bagulho, me ajuda bastante a lidar com crises de ansiedade.
Vou experimentar esse chazinho.
Mulungu?
Vou experimentar.
Deve ter nessas casas
eu
na Tureba.
Eu gosto de chazinho, né, cara?
É, tu viste do hibisco, né?
Hibisco,
é.
Amo. Amo.
Bom, bom, bom.
É bom demais,
você
cara.
Tem uma loja aqui perto de coisas naturais pra caralho?
Tem. São, pô, Paulo, essa,
né? Onde que eu tô? Eu sou caipira mesmo, né?
Tem as 30 lojas aqui do lado.
É verdade, é.
Cara, mas eu tenho um espaço no meu coração muito especial pra esse tipo de atleta, assim.
Ruby Waddle.
Os atletas excêntricos, os loucão. Pra mim é isso que eu... É isso que eu valorizo, assim. É tipo, é isso que eu mais gosto, assim.
De esporte?
Ah, quando tem um cara estranhão, quando tem um... Que nem às vezes eu te mostro uns lutadores que são... Cara, esse cara é estranhíssimo.
É. Tipo... Os caras de... O McGregor é isso, né, cara? O McGregor. Não que seja de loucura, de meio doidão, mas... De...
Ele é meio doidão, sim.
Sim, sim, mas é outro tipo, né, de doidão, sim.
Mas é o... É o lance, cara. É o... É porque eu gosto de entretenimento, né? Eu gosto da parada. Então, fico feliz que tenha existido esse atleta que queria fazer carinho nos cachorros, cara.
Largava o jogo no meio pra ir fazer carinho no cachorro na arquibancada. É isso que ele fez. Mas, Mica, eu falei da minha solução, ou pelo menos o que eu faço, né? Não que seja uma regra, pra crise de ansiedade.
Eu não tenho mais ansiedade.
Então, mas lance de outras coisas, uma depressão da vida.
Depressão?
O que você acha que...
Fico
que...
triste.
O abraço, o abismo olha
se
pra mim
soubesse,
e eu concordo.
Se eu soubesse, meu amigo, imagina, dizem que tem gente sorrindo e feliz, né? Não sei, tá louco, eu estou depressivo, sou depressivo.
Você acha, e você não sabe o que fazer?
Não.
O que te ajuda?
Não, sei que me ajuda.
Ah, ok, compartilha com a gente.
Comer direito, fazer exercício.
Aí tu deu papo.
Conviver com seres humanos, ser mais produtivo. É isso, só isso faz bem. Menos tempo de tela, menos tempo de consumo de coisas que não agregam em nada. Do
Twitter.
Tipo, tweet, pra mim, eu uso bem menos hoje. Quer dizer, eu ainda consumo porque eu olho o que tem lá. Mas eu quase não uso Twitter e Instagram por isso, assim. Porque eu acho uma desgraça, assim.
Uhum.
O Twitter, principalmente, assim. Porque o Twitter tem o lance dos trending topics que às vezes eu dou uma olhada.
Você também? Mas você vai fundo nos bagulhos, né?
Não, pô, às vezes eu te mando umas paradas muito. Eu entro num loop, numa coisa. Então, eu acho que. Tentar se afastar disso é uma boa, mas é muito difícil. Mas já dei várias dicas. Difícil é fazer, né? Difícil
é
fazer.
É, definitivamente não é o que você falou, tá certo.
É.
Mas não é nada revolucionário. Tu não sabe, mas...
É, aquelas paradas, o troço que me ajuda pra caralho é quando o cara pega um sol, por exemplo. Foda. Natureza. Foda.
Natureza.
Os caras vão pra praia, sei lá, ficam perto de um parque.
É isso aí, é isso aí.
Temperatura, velho.
Pô, comprar um ingresso pra um bagulho legal com teu pai.
Ah, é verdade.
Qual tu fez hoje?
Comprei. Fórmula 1. Vamos lá.
Vai assistir, cara, pra caralho, se fudeu. Mas aí. Não, mas tu fez bem. Isso aí eu acho que isso é bom pra depressão. Juro pra você.
Mas custou.
Será que valeu a pena? É curar a depressão?
Depressão parece lá 6 vezes. Valeu. É bom meu pai gostar dessa merda de Fórmula 1.
É, isso aí. Deve ser muito chato, cara, Fórmula 1.
Deve ser horrível.
Deve ser muito chato.
Mas eu vou lá, inclusive, pessoal que for ver Fórmula 1, poste na KTO.
Olha aí, é verdade. Quem você vai apostar?
Eu? Tô torcendo pro Hamilton.
Comandante Hamilton?
O Hamilton diz que acelera.
Diz que ele é bom. Na reta ele voa.
Diz que vai, cara.
É verdade,
Diz que anda só com uma mãozinha, com o braço pra fora.
Dá hang loose pros familiares que ele vê, assim. É. Ele é bom mesmo.
Okay. Buzinando.
Lembra quando aquele...
buzina do carro de Fórmula 1?
Não sei, boa pergunta. Boa pergunta. Lembra quando...
Seria bom só ser o... Uma buzina cagadinha.
Não sei se você lembra uma época, acho que 2004, que as buzinas eram editáveis. Que você podia... Aí tinha umas músicas, tá ligado? Que você apertava e... I don't know why.
Cara, isso era irado. Será que não pode ter isso hoje?
Não, crime, pô. Imagina você andar sendo no centro de São Paulo hoje em dia. 600 músicas tocando ao mesmo tempo. Não, nem fudeu.
Ah, cara, podia poder.
Mas era legal, né, cara? Era legal, era legal.
Qual seria a tua buzina?
Ah, cara, agora que você fez efeito sonoro do ratinho, eu tô pensando em referência a isso. Eu acho que é do Tunico, cara, que eu acho ele super subestimado.
É.
Xaropinho era foda, mas o Tunico, que era primo dele na lore do programa do ratinho, né, nessa grande wikia que é o programa do ratinho, ele tinha uma frase que é o "Esse é o meu patrão". Eu adorava. "Esse é o meu patrão".
O meu ia ser só o Ulissesinho da Marvel.
Ai, bom. Passa um gato, tem que tocar 8 minutos de trilha.
Sempre, toda a trilha da Marvel. E aí eu vou dirigir. E aí eu dirigindo, eu faço as poses de todos a Avenger.
Yeah! Yeah! Entendi.
Ah, gosto muito de Avenger.
É bom, né?
É bom, divertido sim. Fica verde, o Hulk é bem bom.
Ai, Alexandre, ficou feliz com o Ruby Weddle?
Eu adorei esse cara.
Sim.
Tô feliz, quero pesquisar.
Boa.
Se bem que não, 1900 e nada, não vai ter vários vídeos irados.
Não, mas ele tá no Hall da Fama do beisebol, que foi feito em 1947. O Hall da Fama é até hoje atualizado, então ele tá lá. Tem cartinha, né? Beisebol tem negócio de cartinha.
Imagina quão caro, né, a cartinha desse cara.
É, ele é um dos primeiros, assim, a ter cartinha.
Eita.
E tal. É muito, muito clássico, assim. Irado, né?
Irado demais.
Então é isso, Alexandre Negro! Essa é a história do Rube Waddle.
Tchau, tchau!
Valeu!